Milhares já perderam a vida, os sobreviventes vivem na incerteza. A província de Cabo Delgado tem reservas consideráveis de recursos naturais, incluindo o gás natural em Palma. A insurgência travou parte destes projetos, mas a aparente redução de ataques deu sinal de retoma. Nas últimas semanas, os ataques recomeçaram e atingem agora zonas mais a sul, como Kisanga, Chiuri, elevando a preocupação por causa da aproximação a Pemba, a capital de Cabo Delgado. Contrário ao habitual triunfalismo, o presidente moçambicano Filipe Nyusi disse recentemente que o modus operandi dos terroristas nos últimos dias tem exigido fortes medidas de vigilância. Com a investigadora Emília Colombo, vamos nesta África agora revisitar o início da insurgência, os caminhos para travá-la. Este é o África Agora. Boa tarde e bem-vindo ao África Agora, aqui na Voz da América, comigo, Amâncio Miguel. Transmitimos este programa a partir de Washington, D.C. Hoje é sexta-feira, 16 de fevereiro de 2024. Para falar sobre a insurgência em Cabo Delgado, teremos connosco em breve Emília Colombo, que é uma investigadora e também analista de segurança aqui nos Estados Unidos. Ora bem, antes de falarmos com a nossa convidada, esta semana a Organização Internacional para as Migrações disse que em 5 dias, pelo menos 800 pessoas fugiram de distritos do sul de Cabo Delgado por causa de ataques terroristas que aumentaram. O nosso correspondente André Batista faz a resenha dos últimos acontecimentos relacionados com os ataques que iniciaram em 2017.
Contrariamente ao discurso triunfalista do executivo moçambicano no combate ao terrorismo, grupos armados conseguiram penetrar de forma dramática nos distritos a sul da província de Cabo Delgado, onde intensificam ataques desde o início de fevereiro corrente. Os ataques violentos reiniciaram num nível crescente em janeiro de 2024, nos distritos de Mocimboa da Praia e Macomia, mas a norte de Cabo Delgado, quando o Estado Islâmico lançou, a 4 daquele mês, a campanha global Mate-os onde os encontrar. A campanha esmoreceu poucas semanas depois e deu lugar à viagem de pregação no norte de Moçambique, com os insurgentes a emboscar e a matar forças de segurança e a poupar civis, mas destruindo suas habitações, igrejas cristãs, hospitais, escolas e instalações dos governos locais nos distritos mais a sul, como Kisanga, Metus, Ankwabe, Mekuf e Chiuri. O Estado Islâmico reivindicou os ataques mais violentos contra civis em Mocimboa da Praia e as forças de segurança em Mocojo, no distrito de Macomia, e depois em Mekuf. O pesquisador moçambicano João Feijó, que estuda o conflito em Cabo Delgado, observa que os novos ataques procedem das declarações do executivo moçambicano sobre as questões de segurança para o regresso da petrolífera francesa Total a Cabo Delgado. O também coordenador do Observatório do Meio Rural anota que os grupos terroristas estão a ter uma relação privilegiada com os civis na partilha de informação e na capacidade de recrutamento. Essa relação pode ser fruto da campanha de viagem de pregação virada para a conquista de mentes e corações. A professora Liazette Bonat, que acompanha o conflito em Cabo Delgado e com várias pesquisas sobre públicos muçulmanos contemporâneos e as ONGs islâmicas internacionais em Moçambique, defendeu que o Estado moçambicano atropelou políticas sociais que levaram a população a ceder para os insurgentes e a ascendência da atuação dos rebeldes nos distritos a sul, de maioria cristã, pode configurar globalmente uma insatisfação popular. O governo moçambicano, através de Ludovina Bernardo, porta-voz do Conselho de Ministros, assegurou na terça-feira 13 que as tropas não estão de braços cruzados, acreditando que um dia o país poderá se ver livre de terrorismo. Face aos novos ataques, a Embaixada da França em Maputo desencorajou fortemente na quarta-feira 14 viagem a Mocimboa da Praia, Pemba e Palma, reacendendo o debate sobre a segurança para o retorno da petrolífera francesa Total em 2024. O projeto de registro de dados de conflitos, a CLIDE, indica que mais de 40 pessoas morreram só em 2024, entre civis e militares, na sequência dos ataques terroristas em Cabo Delgado. Os rebeldes que atacam em Cabo Delgado mataram menos de 71% em 2023, revelou na quarta-feira 14 o Africa Center for Strategic Study, atribuindo a queda à ofensiva lançada pelas forças de Ruanda e do SADC, destacadas em julho de 2021, para ajudar o exército moçambicano e que ajudaram a recuperar o controle de 90% do território das mãos dos insurgentes. O Instituto de Análise Norte-Americano, baseado em Washington, diz ter registrado 127 incidentes violentos no norte de Moçambique em 2023, que resultaram na morte de 260 pessoas, entre civis e militares. De Pemba, André Batista, para a Voz da América.
Este é o programa África Agora aqui na Voz da América. A nossa convidada é Emília Columbo. Emília, bem-vinda ao África Agora.
Obrigada.
O África Agora vai falar sobre a insurgência na província de Cabo Delgado. Em 2017 foi reportado o primeiro ataque a Mocima da Praia, isto naquela província do norte de Moçambique. Desde lá até aqui, mais de 4 mil pessoas mortas, infraestruturas destruídas, sonhos estagnados. Falando de pessoas no geral, mas também de projetos milionários que ficaram sem dar um passo. E, Emília, o que é, de facto, este conflito?
Este conflito é baseado, na sua raiz, em queixas e desigualdades económicos, históricos, sociais. Temos, segundo pesquisas feitas por outros investigadores, temos aqui um grupo de jovens que ficaram como radicalizados, que estavam dessatisfeitos com a forma que o Islã estava a ser praticado em Moçambique, em Cabo Delgado. Formaram as suas próprias comunidades, estabeleceram as suas próprias mesquitas. Isto chamou a atenção aos líderes religiosos da província, que pediram assistência ao Estado com medo de o que podia vir a passar com estes grupos. O que vimos em 2017 foi o Estado ir atrás destas pessoas, levá-los para a cadeia, e o que vimos em seguida foi os seus companheiros liberá-los da prisão, e foi esse primeiro assalto em outubro de 2017 que começou a fase armada deste grupo. Mas, na verdade, as ideias que já vinham a promover já existiam, esta comunidade já existia há anos antes, mas o que vimos em 2017 foi o início da fase armada.
No início, Emília, as autoridades recusaram a ocorrência destes ataques. Terá isso, na sua opinião, influenciado a atitude do grupo para se tornar visível com mais ataques, mais violência?
Este processo de um Estado reconhecer a presença de uma insurgência é um processo interessante e longo, porque às vezes é muito normal estes primeiros ataques parecer como grupos armados, como bandidos, como o Estado dizia que eram bandidos e jovens assim, parece ser mais crimes do que o início da insurgência. Às vezes é difícil distinguir os dois. Então, dá tempo ao grupo para se formar. Neste período, o Estado está ainda a entender com quem estão a liderar, dá tempo ao grupo para se organizar, para seguir com ataques mais sofisticados, para desenvolver a sua mensagem, a sua identidade como grupo de insurgência. Então, sim, acho que sim, deu tempo a este grupo para se formar, para desenvolver a sua identidade, para se organizar melhor. Mas é um passo muito normal no desenvolvimento de uma insurgência mundial.
Emília, pelo que temos acompanhado, a população ali em Cabo Delgado vive numa encruzilhada. Por um lado, as autoridades dizem que pode regressar às zonas de origem e, por outro lado, os insurgentes tendem, pelo que tem sido reportado, a conquistar a aceitação popular com a dita promessa de dias melhores. O que pode acontecer perante um cenário destes?
Pois é uma situação bastante complicada. De certo modo, o regresso das populações às suas aldeias de origem favorece a insurgência. O que vimos no início desta insurgência era que eles beneficiavam das populações. Eles saqueavam aldeias para obter recursos, para recrutamento de novos combatentes. E quando vimos, pelos anos abaixo, este movimento de populações fora das zonas onde a insurgência operava, depois começámos a ouvir mais de falta de recursos para a insurgência. Ouvimos mais histórias de eles passarem fome e mais dificuldades logísticas. De certo modo, quando a vida económica começa de novo, quando começamos a ver uma vida económica, um regresso à vida normal, isso, de um certo modo, beneficia a insurgência. Até já ouvimos que eles estão a fazer mais um esforço de estabelecer relações positivas com os civis, em vez de saquear aldeias, ir com dinheiro e comprar coisas, comidas e alimentos, o que faltam em preços mais altos do que é normal. Então, de certo modo, beneficia eles. Mas também é um ponto de confusão para os civis. Eles estão numa posição muito difícil, onde zonas onde foram recorrer, onde fugiram depois dos ataques, tampouco têm os recursos para os apoiar. Muitas pessoas acham que regressam às suas aldeias, mesmo em situações onde a questão de segurança não está bem resolvida, porque sempre têm mais oportunidade económica, mais uma oportunidade para cultivar as suas terras do que têm nas zonas onde refugiaram-se. Então, eles têm um dilema muito sério para resolver em termos de ficar ou regressar.
Emília, na segunda parte voltaremos a falar do impacto dessas intervenções, em particular da resposta. Este é o África Agora, em conversa com Emília Colombo, que é analista de segurança. Falámos sobre a insurgência em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Antes dos ataques, Majassul, meio milhão de crianças haviam sido expostas à violência extrema nesta província de Cabo Delgado. Mais do que isso, sonhos quebrados, a escola e saúde tornam-se miragem numa província antes sem esse luxo. É o que mostra a reportagem aqui da Paula Alves Silva.
São relatos de esperança e medo. A ONG Save the Children reuniu os testemunhos das crianças que regressaram aos seus distritos de origem antes do conflito em Cabo Delgado. São testemunhos de alegria e alívio provocado pelo regresso, mas também de insegurança permanente.
Now having returned, they're not always safe. They're not always safe in
Agora
terms
que
of their
regressaram, nem
family
sempre estão seguros, nem sempre
environment,
estão a salvo em termos do seu ambiente familiar direto. Há muita violência contra as crianças. As raparigas estão a ser casadas, mas também há uma instabilidade permanente. Há tiros, há ataques contínuos, não tão frequentes como costumávamos ver, mas ainda com um nível de frequência que cria terror e medo, especialmente nos mais novos, que estão a reviver memórias e a viver o medo de ter de fugir novamente.
Estima-se que haja agora cerca de 472 mil pessoas retornadas, metade das quais são crianças. A organização diz que é preciso focar a atenção nos cidadãos que regressaram e alerta para o facto de meio milhão de crianças na região de Cabo Delgado viverem agora em situação vulnerável. O apoio psicossocial e de saúde mental é urgente, diz a Save the Children, sublinhando que muitas crianças não têm acesso a necessidades básicas como água potável e serviços de saúde.
Não têm acesso a serviços básicos em muitas, muitas ocasiões. Podem ou não ter acesso a escolas. Quando têm, a qualidade da aprendizagem ou a possibilidade de recuperar o atraso é realmente limitada. As latrinas não existem. As casas de banho e os serviços de higiene, muitas, muitas coisas estão a ser avaliadas em condições muito más. E não têm realmente acesso a meios de subsistência ou a operações de sustentação da vida e, por vezes, nem mesmo a alimentos.
Um cenário que coloca as raparigas numa posição ainda mais frágil.
O conflito revelou um aumento do número de raparigas que casam fora da família como mecanismo de sobrevivência. Aumentou o nível, o número de crianças que engravidam precocemente. Portanto, é claro que as raparigas, como é habitual, suportam o peso de uma crise deste tipo ainda mais do que os rapazes. Embora eu diga que para os rapazes também há outros desafios.
A falta de financiamento está a preocupar a Save the Children, que recorda que foi financiado apenas um terço dos 513 milhões de dólares necessários para responder à crise de Cabo Delgado.
Obviamente, o governo de Moçambique, os governos nacionais, são sempre os primeiros responsáveis por tentar reconstruir as estruturas e os serviços, e depois toda a comunidade internacional está a apoiá-los. O setor privado também deveria estar a intervir. e muitos outros atores, a sociedade civil local. Se eles estão a regressar a uma situação em que não têm oportunidade de estudar, em que não têm oportunidade de construir o seu futuro, a probabilidade de seguirem mecanismos de sobrevivência negativos é elevada.
O relatório amplificando as vozes das crianças regressadas em Macomia e Palma, Cabo Delgado, da Save the Children, resulta da entrevista a 120 crianças.
Obrigada, Paula Alves Silva, falando aqui do drama das crianças em Cabo Delgado. Voltamos à conversa com a nossa convidada, Emília Columbo. Emília, o que vimos são sonhos impedidos. Numa província, já antes da insurgência, tinha problemas de equidade social. Quando as autoridades reconheceram os ataques, criaram uma entidade para impulsionar o desenvolvimento de Cabo Delgado com programas tidos como sociais. Este tipo de intervenção, ao mesmo tempo que é uma insurgência, pode resultar? E pelo que tem acompanhado, Emília, alguma mudança na vida das pessoas?
Pois estas intervenções são muito importantes. Muitas vezes os governos põem-se a foco na resposta militar. E é preciso ter segurança, claro, para poder desenvolver programas e intervenções como estes. Mas às vezes o preço desta atenção, deste foco nas questões militares, são atenção e recursos para estas questões sociais. Até hoje não temos visto assim muito grande progresso. Parece que ainda todos têm mais atenção nas questões de segurança e as questões militares, mas como acabou de dizer agora, é uma província que já ainda antes deste conflito sofria de muitas desigualdades, é a província menos desenvolvida do país. E com este transtorno da guerra, pois estas questões de socioeconómicos têm ficado ainda piores. E quando olhamos para estudos de pessoas, africanos que eram jihadistas, infelizmente estes estudos não incluem moçambicanos, mas em outros países africanos que têm este problema, muitas vezes o que vemos é as pessoas que se juntam a estas organizações, a estes grupos, fazem por questões económicas e não por questões da ideologia ou da religião. Então temos aqui crianças muito vulneráveis a este tipo de recrutamento, principalmente quando falamos em casamentos precoces. Falamos muito das meninas e a situação delas, a falta de educação e a maneira que a vida se torna, mas também os rapazes, que agora têm esta responsabilidade de sustentar uma esposa e uma família. Esses rapazes também estão mais vulneráveis a estes motivos económicos para se juntarem e apoiarem a organizações como vemos operar em Cabo Delgado.
Ainda bem que a Emília fala na sua intervenção das questões militares. Falemos já agora da forma como é feita esta luta. São milhares de militares do Ruanda, da SADC, de Moçambique, a lutar contra um grupo certamente menor em termos de dimensão. Serão necessárias, neste tipo de conflito, muitas armas para lutar com um grupo pequeno ou há outras formas de se abordar uma insurgência como esta?
Pois é uma questão difícil, porque o que vemos aqui, este grupo tem uma presença larga na província, como as suas intervenções durante este programa mostraram. O grupo tem alastrado na província, está a operar em zonas onde previamente não tinha uma presença. Então requer mais uma presença militar, uma presença de segurança em mais zonas do país. E é uma coisa que as forças militares de Moçambique e polícia também não, até hoje não têm tido a capacidade para fazer. Então precisam desta ajuda do estrangeiro. So, em parte é uma questão de ter forças suficientes na geografia onde tem a presença deste grupo. Mas também, ao mesmo tempo que estão a tratar de questões de segurança, é muito importante estas intervenções sociais. É muito importante desenvolver e implementar programas que tratam das questões que deu vida a esta insurgência em primeiro lugar. questões que todos os dias está a empiorar quando a gente vê estas pressões de falta de educação para as crianças, estes problemas económicos que as pessoas enfrentam. Então, para dar uma alternativa para esta, para seja com, quando a gente temos um jovem que tem que escolher, ele tem falta de sustentar a sua família, ele vai ir juntar-se com a insurgência ou tem outra oportunidade económica para poder desenvolver a sua vida de outra maneira. Então é preciso, sim, as questões de segurança são muito importantes, mas também uma outra forma de combater a insurgência é tirar a vontade das pessoas para apoiar, a vontade dos civis para apoiar esta organização, dar uma alternativa para esta organização não ser o destino de quem não tem outra opção.
Por outro lado, ainda no âmbito da luta, no segundo semestre deste ano, consta que as tropas da SADEC vão se retirar. E depois?
E depois, o governo enfrenta uma questão muito difícil. E eu acho que a forma em que o governo trata da retirada das forças da SADEC vai enviar uma mensagem importante ao povo de Cabo Delgado. Porque quem é que vai tomar esse lugar das forças do SADEC? Porque eles vão partir, mas não é porque a situação está pacífica e a guerra acabou. Continuamos a ver esta semana, hoje, ataques em zonas onde, cercas de onde têm estas forças estrangeiras. O que vemos é que só quem é que fica atrás? Fica as forças armadas de Moçambique, fica as forças locais, civis que agora ajudam nestas questões de segurança, e temos as forças ruandesas. Dos três, as forças ruandesas têm a melhor fama, têm tido mais êxito em suas operações militares, têm melhores relações com os civis devido às suas políticas, como tratam de civis e mesmo a capacidade de falar com eles na língua que se usa em Swahili lá. Então, quem é que vai? Vão mandar os ruandeses ou vão mandar outras forças que o povo se calhar não confia tanto? E essa questão, que muitas dizem, a prioridade do governo é ver o desenvolvimento do gás, da exploração do gás, é a prioridade. Eles vão dedicar as forças mais capazes a isso. E se isso é que acontece, se não vemos a tensão igual a estas zonas onde se calhar não há minas, nem gás, nem recursos naturais assim de alto valor, isso de certa maneira reforça a mensagem da insurgência, a mensagem que o governo não se importa com o povo, só se importa com a riqueza pessoal, e assim de uma certa maneira pode ajudar outra vez em termos de propaganda, a organização, a insurgência lá. É uma questão muito difícil em termos de satisfazer as necessidades de segurança pela província toda e também de dar uma mensagem positiva do Estado ao povo sobre as suas prioridades.
Caminhamos para o final do nosso programa África Agora. A Emília falou da presença do Ruanda. O Ruanda que tem sido elogiado e também faz a sua própria promoção das intervenções na luta em Cabo Delgado. Várias vezes o governo do Ruanda levou a imprensa para mostrar o que tem acontecido graças à sua intervenção. Ao mesmo tempo, é o Ruanda que está no meio de um conflito no Congo, com o M23 a ser acusado de ter o apoio do Ruanda e havendo até nos próximos dias uma cimeira entre os presidentes Paul Kagame e Félix Tshisekedi do Congo, com a mediação de Angola, do presidente João Lourenço, neste caso. Esta presença do Ruanda com o triunfalismo aqui anunciado e também as acusações de que há um favorecimento para o projeto, os projetos de gás, esta presença do Ruanda não pode ser problemática do ponto de vista de segurança e mesmo para o futuro de Moçambique?
Sim, uma das críticas sobre a presença de Ruanda é a falta de transparência. Não está claro ao público qual é o preço da verdade desta intervenção em Moçambique. E isso pode causar um problema, outra vez, para o governo neste contexto de um povo que já está muito sensível à ideia de estrangeiros beneficiarem destes projetos mais que o povo local. E tem um risco que outra vez vamos descobrir com o tempo, se calhar, que os ruandeses estão a beneficiar de uma maneira que o povo não está. E isto seria um narrativo que não só pisa o governo, mas também pode danar, lastimar as relações entre os ruandeses e os civis, que é um aspecto muito importante deste conflito e de haver um progresso neste conflito.
E mesmo para terminar, Emília, esta aproximação dos insurgentes a distritos mais a sul, como Metuj, Chiur e Kisanga, que antes já tinha sido atingido, mas foi considerado como um distrito já em paz. Eu próprio estive com o meu colega Omar em Kisanga e o cenário ainda era de medo há pelo menos um ano quando lá fomos, e agora aproximam-se mais para locais como Chiur, a menos de 100 quilómetros de Pemba. O que é que isto pode representar? Quererão os insurgentes dar mais visibilidade internacional, fazer mais pressão para que sejam ouvidos e se calhar a negociação pode ser possível?
Eu acho, sim, é um esforço para ficar mais visíveis. Que a gente, vemos que já há meses que o governo tem falado nos seus triunfos, este aspecto, esta atitude de triunfalismo do governo também. Até já estávamos a falar no, se calhar, o regresso de estas empresas internacionais na exploração de gás. Então, é ainda mais importante para a insurgência demonstrar que ainda está presente, que ainda tem força, que ainda tem a capacidade de interromper os esforços do governo para retomar esta exploração e até estas atitude de triunfalismo, início de reconstrução da província. Em termos de negociações, eu acho que é um tanto difícil porque os insurgentes não têm falado muito no o que é que querem. Falam, depois em quererem, criticam o governo, falam nas suas propagandas sobre querer como um Estado Islâmico na província, mas como negociar isso? Eu acho que ainda vai ser um processo longo em identificar com quem é que vai negociar dos dois lados e o que é que os insurgentes querem e o que é que o Estado pode dar para podemos seguir. Mas mesmo assim, apesar, mesmo vamos lá que há uma negociação e que seja positiva com o tempo, temos que ainda tratar dos assuntos que deram a este conflito para mesmo resolver e ver um progresso para a paz com o tempo.
Muito obrigada, Emília Colombo, que é analista de segurança, aqui em conversa conosco sobre a situação na província de Cabo Delgado. Certamente que, Emília, voltaremos a conversar quer sobre a segurança em Cabo Delgado, quer sobre outros assuntos de segurança no continente africano. Muito obrigado. E assim chegamos ao final do nosso programa África Agora, aqui na Voz da América. Continua a seguir-nos em www.voaportuguês.com. A realização deste programa foi de Bárbara Ferreira Santos. Tivemos Emília Colombo como nossa convidada. Eu sou o Amancio Miguel. O África Agora volta para a semana com mais um tema de interesse para o continente africano. Um forte abraço, continuação de uma ótima sexta-feira.
Aqui Washington, Voz da América. São 12 horas e 30 em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30